Obrigada, senador Álvaro Dias. Para mim é um momento muito especial poder aparteá-lo, um momento em que trago aqui também a indignação como cidadã, cidadã desse país, cidadã catarinense, e que com certeza nesse momento faço coro a vossas palavras tão brilhantemente colocadas e que o senhor vem levantando essa bandeira e essa, a vossa indignação há muito tempo dentro do Congresso Nacional, especialmente nesta cadeira que o senhor ocupa e que traz para todo o nosso país a honra de tê-lo aqui tão bem representado pela sua força, pela sua expressão política, não só dentro do estado do Paraná, que o senhor é muito querido por aquele povo, mas também pelo estado de Santa Catarina, de qual me honra muito representar em tempo tão pequeno, mas eu quero fazer voz, junto à Vossa Excelência, da minha indignação e da indignação do povo catarinense, de um governo que instrumentaliza de forma atentatória a nossa Constituição Federal, instrumentaliza os seus organismos governamentais, afrontando o que de mais legal e justo há nesse país, ainda que nós devemos preservar, que é a liberdade das pessoas, que é o poder das pessoas de ter à sua frente o poder de se defender, de ter os seus devidos processos, quando eles realmente são processos legais. Quero dizer, senador Álvaro Dias, que esse Senado Federal é um dos, das casas desse país que tem o dever de fazer exatamente o que Vossa Excelência está fazendo nesse momento. Um governo que, quando se coloca dubiamente numa situação até levantada aqui ontem pela nossa querida senadora Marisa Serrano, onde o Estado deveria ser o primeiro em se manifestar numa condição de proteção à dignidade da pessoa, o governo federal, através do seu presidente, se posicionou de duas formas. E o nome dela é Sequiné. Temos aqui, senador Álvaro Dias, além de tudo que o senhor colocou, essas diferenças que esse governo vem implantando nesse país. Diferenças absurdas, abusivas, de violabilidade. Violam o que é sagrado para instrumentalizar o seu processo de poder. Invadem as instituições como se delas fossem donos. Quero defender, quero me colocar nessa palavra, senador Álvaro Dias, colocar a palavra do Estado de Santa Catarina junto à expressão de Vossa Excelência. Não podemos permitir essas invasões, invasões diárias e permanentes desses últimos anos de governo. Obrigada pelo seu aparte, pela parte que me fez participar.
Muito obrigado, senadora Nilda de Marque. Uma honra ser aparteado por Vossa Excelência, representante de um estado maravilhoso. Santa Catarina é um estado competente. Não é só as belezas naturais que encantam, as suas praias maravilhosas. Santa Catarina tem um empresariado eficiente. Eu ouvi, quando ainda governador, no BNDES, de técnicos do BNDES, que os empresários de Santa Catarina, da área industrial, eram os mais competentes do Brasil. Então, transmito a Vossa Excelência a minha homenagem ao Estado de Santa Catarina. E dizer que Vossa Excelência trouxe, acrescentou algo importante. O presidente da República foi a um comício em Curitiba, na chamada Boca Maldita, e em cima do palanque adotou uma decisão de Estado. Anunciou que estava fazendo um apelo ao presidente do Irã para que, em socorro a Sakineh, pudesse oferecer o nosso país para abrigá-la, evitando que fosse assassinada por apedrejamento. Pois bem, onde está esse documento? O presidente não redigiu no palanque em Curitiba, mas certamente se anunciou como um ato oficial do governo, deve ter esse documento. Eu aproveito a oportunidade para requerer do governo, até através do senador Suplicy, quem sabe, que o presidente da República encaminhe ao Senado Federal esse documento em que encaminhou ao presidente do Irã, que ele considera seu amigo e por quem tem muito carinho, segundo revelou nesse comício de Curitiba, que ele encaminha ao Senado Federal cópia desse documento remetido ao presidente do Irã. Não basta falar no comício ao lado da sua candidata em Curitiba pedindo votos. Se realmente ele fez esse apelo ao presidente do Irã, Ahmadinejad, que encaminha ao Senado cópia para que nós possamos apreciar esse documento e, inclusive, sermos solidários a ele. Esta é uma solicitação que faço via senador Suplicy, que merece todo o nosso respeito, e eu concedo a Vossa Excelência a parte.
Prezado senador Álvaro Dias, eu acho importante que estejamos todos nós, senadores, os senadores homens, as senadoras mulheres, com este sentimento comum e, neste caso, de maneira consoante com o sentimento do presidente da República, que transmitiu ao governo do Irã e ao presidente Ahmadinejad e aos órgãos da justiça do Irã, que o Brasil está disposto a receber a senhora Sakineh, se porventura lhe for concedido o direito de asilo, e que todos nós avaliamos como importante que não se submeta esta senhora Sakineh à pena de ser apedrejada, inclusive até a morte, conforme sentenciou a justiça, o tribunal ali do Irã. Estranhamos que hoje tenha surgido uma notícia que o tribunal do Irã agora, depois de ter a condenado por possível cometimento de adultério, mas de uma forma que parecia estranha até agora para nós, porque teria a senhora cometido adultério depois do falecimento do marido, mas agora surge a notícia de que ela teria também sido responsável pela morte dele. Ora, nós não sabemos ainda estes detalhes, mas é importante que este tipo de punição, que já foi abandonado por muitos dos países islâmicos, possa ser, de fato, superado, que seja uma coisa do passado. Em geral, os que professam todas as religiões na humanidade, no planeta Terra, têm muito respeito pelos ensinamentos de Jesus. E Jesus já, há mais de 2000 anos, quando observou que estavam inúmeras pessoas prontas para apedrejar Maria Madalena, porque teria cometido adultério ou teria tido relações vendendo seu corpo para pessoas, eis que então ele disse: atire a primeira pedra aquela pessoa que não tenha qualquer culpa. E nenhum o fez. Um ensinamento que até hoje é respeitado pela humanidade, e são muitos os países islâmicos que deixaram de se utilizar deste procedimento. E seria próprio que o Irã atenda este apelo que vem de todo o mundo. Não é possível que uma nação queira avançar na direção de se perceber como civilizada e justa, que ainda mantenha sentenças desta natureza. São muitas as nações que, como o Brasil, deixaram de lado a pena de morte, deixaram de lado a prisão perpétua. Ora, e é importante que aquelas nações que ainda tenham por sentença que uma pessoa, por ter cometido adultério, seja condenada à morte por apedrejamento, que isto não faz parte mais do entendimento normal dos seres humanos. E, por isso, eu achei que Fez bem o presidente Lula de fazer este apelo, e eu acho natural e importante. Eu, inclusive, solicitarei ao ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, se pudermos aqui no Senado receber este documento mencionado por Vossa Excelência, que possamos todos conhecê-lo. Eu acho isso importante. Mas permita concluir, senador Álvaro Dias, que a minha preocupação maior, em verdade, está com o grau de tensionamento que está acontecendo com respeito à ameaça de eventual guerra no Oriente Médio. Os Estados Unidos dizendo que estão preparados para eventualmente atacar o Irã respondendo que, se porventura surgir qualquer ataque, então, que já irá responder atacando Israel e os Estados Unidos e assim por diante. Isso é um tipo de linguagem que eu gostaria, sinceramente, de ver colocada de lado com outros temas que são tão importantes para estas nações. E é importante que nós possamos todos colaborar para que haja efetiva paz no Oriente Médio, entre judeus e palestinos, entre Israel e o Irã, e assim por diante. E acho que este tema dos direitos humanos está, de alguma forma, ligado. E, felizmente, o Brasil tem uma vocação de entendimento entre as pessoas de todas as origens no planeta Terra, que nos dá a condição para poder dialogar e termos uma atitude construtiva entre os povos do planeta Terra.
Obrigado, senador Suplicy. O objetivo nosso foi exatamente de clarear a situação. Não basta o presidente subir um palanque na campanha eleitoral, e aí não sei se como cabo eleitoral, se como presidente, se o momento era de folga. É uma questão que tem que ser debatida também. Se o presidente pode fazer campanha eleitoral porque está no dia de folga, tratasse de um sábado pela manhã, mas ele pode, no dia de folga, no palanque eleitoral, adotar decisões de Estado, anunciar decisões de Estado, é uma questão que tem que ser esclarecida. Ou o presidente está indevidamente fazendo a campanha eleitoral, ou ele está indevidamente tomando decisões em local inadequado diante da população. E, de outro lado, esse documento não se conhece. O Senado Federal tem uma comissão de relações exteriores. Acho que cabe, sim, ao presidente da República prestar contas. E o senador Suplicy vai nos possibilitar conhecer o inteiro teor desse documento.
Senador Álvaro,
Dias, pois não.
Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Informo Vossa Excelência que já são 30 minutos de que aqui estamos com todo interesse em ouvir, como sempre, mas como há oradores inscritos e com problema de deslocamento para seus estados,
eu
apelo a Vossa Excelência que o próximo, inclusive anunciando que o próximo a se pronunciar será o senador Arthur Virgílio. Obrigado a Vossa Excelência.
Em consideração aos colegas, eu vou concluir. É evidente que esse tema exigiria ainda um bom tempo para o debate, mas nós vamos concluir, senhor presidente, dizendo que, lamentavelmente, o presidente da República é o grande responsável por todas essas ocorrências. Essas ocorrências têm o DNA dos seus coadjuvantes diretos. As ocorrências que remontam a 2002 e chegam a 2010, com reincidência, afronta a Constituição, as liberdades democráticas, ao Estado de Direito, tem o presidente como grande responsável. Não há como não responsabilizar o presidente Lula por todos esses fatos. Afinal, quais foram as providências que adotou? Ainda recentemente, quando se abordou a questão do dossiê lá de São Paulo, em 2006, o presidente disse que eram os aloprados. Pois bem, os aloprados eram muito próximos do presidente. E nenhuma providência foi adotada em relação aos aloprados. E por essa razão, a reincidência. A impunidade estimula a reincidência. O presidente passa a mão na cabeça de todos os desonestos, de todos aqueles que praticam ilicitudes, protege a marginalidade e nós continuamos a assistir esse espetáculo deplorável. De um lado, o presidente percorre o mundo avalizando ditaduras, aplaudindo ditadores, mesmo aqueles que assassinam os seus adversários e levam à morte por apedrejamento mulheres. Mesmo esses são chamados de amigos e carinhosamente assim chamados. Portanto, nós que respeitamos o presidente da República, não entendemos que a recíproca seja verdadeira em relação ao povo do país. O povo que o aplaude, o povo que confere a ele alta popularidade, não tem recebido a contrapartida do respeito dele. Lamentavelmente, esta é uma constatação que não poderia de fazer nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente.